Ansiedade. Vamos tocar no assunto? Compreender a ansiedade, os seus sintomas, o diagnóstico diferencial e algumas formas de tratamento. Te convido a ouvir esse episódio. Eu sou o psicólogo Wanderson e bem-vindo a mais um episódio de Sessão com o meu psicólogo. Ansiedade é um tema muito recorrente nesses tempos, principalmente agora que a gente está enfrentando a pandemia da Covid-19, as pessoas tendo que ficar em isolamento social, né, muito mais tempo dentro de casa, conviver com algumas questões que elevam o nível de ansiedade, preocupação com as tarefas, preocupação com as questões ordinárias da vida profissional, econômica, financeira. Tudo isso envolve um certo nível de ansiedade. É importante, antes de eu colocar aqui os sintomas da ansiedade, né, caracterizar a ansiedade, o que é a ansiedade, eu acho muito importante assim explicar que existe, né, um termo popular para ansiedade, que a pessoa diz: eu estou ansioso, né? Um termo popular no linguajar comum. No dia a dia a gente fala: ah, hoje eu estou muito ansioso, eu tenho ansiedade, eu sou muito ansioso. Existe ansiedade propriamente dita científica. E desta que nós vamos falar, da ansiedade conceituada, estudada cientificamente, e dentre as ciências, a ciência da psicologia, nós vamos ver também que existe uma personalidade com característica ansiosa, ou seja, uma pessoa que, por personalidade, ela é já muito ansiosa, ela tem uma característica ansiosa, mas ela consegue resolver as tarefas da vida dela. Comumente, ela tem qualidade de vida e tudo mais. São as pessoas que a gente chama, né, no popular, no linguajar do povo, de pessoas ligadas no 220. A gente tem que avaliar que essas pessoas às vezes vivem uma vida extremamente confortável, tranquila, apesar de terem uma característica de personalidade ansiosa. Elas usufruem, elas gozam de uma vida plena, realizada de alguma forma. Outra característica dentro da ciência da psicologia, falando em ansiedade, né, é que nós temos aquele transtorno clássico de ansiedade, que muitas vezes é confundido com outros sintomas que as pessoas ou até alguns profissionais podem errar, qualificando como ansiedade. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Desse transtorno clássico de ansiedade, existe pelo menos seis sintomas que a pessoa precisa apresentar para se caracterizar como um quadro de ansiedade que deve ser tratado. Nós vamos falar o tipo de tratamento. Porém, é muito comum surgir no consultório, surgir na clínica, casos que a gente chama caso misto de ansiedade com outro quadro de transtorno ou de alteração. Então, nós temos, por exemplo, ansiedade, caso misto, né, de ansiedade com depressão, caso misto de ansiedade com transtorno do pânico, caso misto de ansiedade com o transtorno de ansiedade generalizada. Então, temos muito mais encontros comuns com casos mistos do que propriamente com a ansiedade, o transtorno clássico de ansiedade em si. Então, a pessoa chega no consultório e ela deve apresentar os sintomas de ansiedade. Quais são os sintomas? Por exemplo, se você sente que tem uma inquietação, uma sensação de estar com os nervos à flor da pele, uma inquietação assim urgente de querer fazer alguma coisa, de precisar resolver alguma coisa, de não poder deixar para amanhã, de estar aflito com a resolução daquilo, ou de ficar nervoso, ficar muito irritado porque precisa que aquilo aconteça logo, que uma resposta aconteça logo, que o telefone toque logo, que a pessoa te responda logo, que uma carta do correio, uma encomenda do correio chegue logo, tá? Esse é um sintoma. O outro sintoma é você sente cansaço fácil. Então, como se você não dormisse bem. Aí você sente naquele dia que você parece que não dorme bem. Você está sempre se queixando de cansaço, de fadiga. E principalmente um cansaço que abate a pessoa no final da tarde. No terceiro sintoma, nós temos, por exemplo, a dificuldade da pessoa se concentrar. E principalmente quando essa concentração existe um teste avaliativo, ou seja, que existe um resultado, uma prova, por exemplo. E a pessoa depois confessa que deu um branco, sumiu tudo, não conseguiu responder, ficou agitado. A pessoa também pode se queixar num quarto sintoma de irritabilidade. E geralmente vem das pessoas próximas a ela, do seu companheiro, dos seus familiares, que ela está com pavio curto, né? Chamado pavio curto. Se irrita muito facilmente, né? Qualquer coisinha, qualquer gota no copo vira uma tempestade. Nós temos também um sintoma chamado de tensão muscular. E a pessoa se queixa de dores, dores lombares, né, dores nos ombros, dores na nuca, uma sintomatologia de dores musculares. E às vezes essas dores aparecem em outras regiões do corpo, menos comum, mas, por exemplo, dores nas pernas, dor de cabeça. E por fim, um sexto sintoma que aparece muito é a alteração do sono. A pessoa se queixa que tem muita dificuldade de pegar no sono. E também pode se queixar que ela acorda durante a noite muitas vezes. E dependendo do horário que acorda, geralmente 3 horas da manhã, tem muita dificuldade de voltar a dormir de novo. Esses seis sintomas, eles têm que estar juntos. Tem que estar juntos. Se tiver um ou outro, é uma característica de personalidade que pode ser tratado com psicoterapia, mas não caracteriza um transtorno de ansiedade, um transtorno clássico de ansiedade. Junto com esses sintomas, esses seis, nós tivermos mais sintomas, como por exemplo, palpitação, taquicardia, sensação de falta de ar e suor nas mãos. A gente já está falando que a pessoa tem uma sintomatologia de ataque de pânico, porque caracteriza alguns sintomas intensos de desconforto, mas muito mais presentes no corpo do que somente na mente ou no psiquismo, né? Então, suor nas mãos, ataque cardíaco, a falta de ar, entre outros. Né? Por exemplo, formigamentos, tremores, tontura. E se a pessoa tem esse ataque do pânico e depois desapareceu, tudo bem. Mas se ela tem isso constantemente e isso está provocando, né, um efeito drástico na sua vida, né, tá acabando prejudicando. Tendo prejuízo funcional na sua vida social, aí nós vamos caracterizar isso como transtorno do pânico. Então, é muito importante esse podcast, ele não está longe de querer diagnosticar que você tenha um quadro de ansiedade, mas se você se identifica com alguma coisa que eu estou te dizendo, é muito importante você buscar um profissional, um psicólogo. Para fazer um psicodiagnóstico. E o diagnóstico diferencial que eu tenho visto muito também, é a questão de confundir ansiedade com um sintoma que está aparecendo muito recorrente no nosso tempo, devido às exigências sociais muito elevadas que está acontecendo nesse momento, que a gente chama isso, né, de um sintoma de alto desempenho. Então, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser um excelente aluno, um excelente funcionário, um excelente amigo, um excelente namorado, uma excelente namorada, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente chefe, um excelente em tudo, né? Então, assim, as pessoas estão tendo um sintoma que leva uma síndrome também, chamada síndrome de alta performance. Então, isso tem alguns sintomas, sim, de ansiedade, mas precisa ser tratado como síndrome de alta performance, quando isso tem prejuízo no funcionamento social, né? Ou a pessoa pode ter esses sintomas e não ter esses prejuízos no funcionamento social, mas ela tem uma autoexigência muito grande. Ela se cobra muito, né? Então, isso está associado a no caso, como eu falei, né, há uma síndrome mista, então, ou um transtorno misto de ansiedade e alta exigibilidade ou alta performance. Então, isso tem que ver muito, esse é o diagnóstico diferencial que tem que ser levado muito a sério. E como tratar, né? Então, assim, nós temos muitos tratamentos hoje em dia. Depende do grau e da severidade da ansiedade. Então, nós temos o quadro de ansiedade leve, é um quadro de ansiedade moderado e um quadro de ansiedade severo. Na ansiedade leve, alguns exercícios já ajudam a pessoa a compensar, a aliviar a sua ansiedade. Então, a gente geralmente recomenda, né, buscar um educador físico, fazer algumas atividades físicas, buscar um nutricionista e ter uma dieta leve e balanceada que provoque o bem-estar, a diminuição da ansiedade, produção principalmente de triptofano, né, que é um neuropercursor da serotonina. E a gente também auxilia a pessoa a buscar a medicamentos homeopáticos. E buscar um homeopata para isso, né? Agora, não funcionando, se a ansiedade ela já não é tão leve, uma ansiedade moderada ou severa, então nós temos outras formas de tratamentos. Então, é muito importante, por exemplo, o tratamento com psicoterapia, que já surte um efeito muito bom e uma regressão no quadro de ansiedade moderada. E no quadro de ansiedade severo, a gente recomenda o uso concomitante com psicoterapia de um medicamento, né? Então, a gente geralmente passa um encaminhamento para o médico. Ela vai tratar com um medicamento, um ansiolítico. De repente, vai precisar também de um hipnótico para ela poder dormir. Ou ela pode precisar três medicamentos juntos, que esse terceiro seria um estabilizador de humor ou antidepressivo, depende da avaliação médica. Aí já não é nem a avaliação do psicólogo. Então, a notícia boa é que a ansiedade, ela tem cura, né? A pessoa pode ficar livre da ansiedade ou pode entender melhor a sua ansiedade e conviver pacificamente, conviver bem com seu quadro ansioso, ter estrutura, ter suporte, né? Ter clareza de como vai tratar a sua ansiedade quando ela surgir. Então, é muito importante a pessoa sempre buscar um autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. E a psicoterapia, ela provoca esse autoconhecimento. Ela dá essa possibilidade. Então, é isso. Nosso quadro, nosso episódio de hoje, quis trazer aqui um assunto, né? Vamos falar da ansiedade. Vamos ver que isso não é um bicho de sete cabeças, que a gente precisa falar mais sobre isso. É curto, o tema é muito profundo, aqui caberia horas e horas sobre o assunto, mas o que eu quis, a minha aspiração foi justamente elucidar alguns pontos importantes para você que está ouvindo, de repente não compreender que você não tem assim uma ansiedade, ou que isso é uma característica da sua personalidade, ou que você realmente tenha, né, uma ansiedade clássica, uma ansiedade generalizada ou mista, né, acompanhada de algum outro transtorno afetivo, ou que você está desenvolvendo algumas crises de pânico, ou que você tenha a síndrome do pânico. Se ficou alguma dúvida ou você queira saber mais sobre o assunto, na descrição desse episódio tem o meu contato de WhatsApp, o AMI, /5571-999-47-2254. Clicando ali, você já vai falar automaticamente comigo no seu WhatsApp. Ou às vezes você precisa copiar dependendo do seu da sua plataforma, do seu app de podcast. Mas você também tem um outro link ali que você pode mandar uma mensagem direta para mim através do meu provedor de podcast. Tá bom? Espero que isso tenha te ajudado e a gente se encontra no próximo episódio. Se você gostou do episódio de hoje e isso foi útil a você, que bom! Eu sou muito grato de ter você como meu ouvinte. Tenho dois convites a lhe fazer. O primeiro é que eu quero que você se sinta muito à vontade de fazer uma sessão de psicoterapia online comigo. Será o maior prazer te atendê-lo, seja qual for a sua necessidade. E o segundo convite é que se você conhece alguém que possa se beneficiar com esses episódios, compartilhe esse podcast de hoje. Convide para ouvir também. Vai que você ajuda um amigo, um familiar, a entender melhor o que se passa com ele e futuramente também para lhe proporcionar uma melhora no que for em relação ao pertinente à sua vida. Eu sou muito grato mais uma vez e até o próximo episódio.